bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Hoje eu estou com o Daniel Silva, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso gestor. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem.
E aí, Portela?
Tudo bem, uma semaninha bem agitada, hein, Sara? O cenário internacional ainda segue complicado, né, com o juro abrindo. Essa semana foi uma semana importante, com vários bancos centrais anunciando suas decisões, em especial, né, o Fed, né, que é sempre o mais importante.
Exato, né? A gente teve a reunião do Fed, mas também teve ali a reunião do Banco Central da Inglaterra, a reunião do Banco Central do Japão, mas vamos começar comentando sobre o mais importante, né? A gente tinha falado que era uma reunião relevante porque eles não apresentavam as projeções econômicas desde dezembro, né? E de lá para cá a gente teve o cenário econômico mudando bastante. Então, isso ia ser importante para a gente extrair alguma mensagem dessas projeções econômicas. E aí, algumas conclusões, na nossa visão, elas podem ser retiradas dessas expectativas de inflação e de juros por parte do comitê. Então, por um lado, a gente viu que 11 membros veem a inflação em 2023 em 2,1% ou acima disso. Então, como só 7 membros projetam alto lá em 2023, isso nos leva a inferir que para quatro deles, uma inflação de 2,1% não é suficiente para elevar o juro. Por outro lado, né, uma interpretação que também é cabível é que a mediana ela não subiu lá em 2023 porque ainda tem uma parcela do comitê que tem uma projeção de inflação abaixo ou igual a 2%. Né? E, portanto, a gente ainda não sabe qual é exatamente a inflação que faria com que esses membros entendessem que o ajuste na taxa de juros é necessário. Então, no final das contas, né, a nossa cabeça aqui é que a variável relevante a ser monitorada é a inflação. Naturalmente, o mercado de trabalho ele também tem a sua importância, mas a grande dúvida ela recai principalmente se o estímulo fiscal e se a reabertura da economia ela vão levar a uma pressão inflacionária significativa, né? Hoje o consenso parece ser de que a gente vai ver um repique da inflação nos próximos meses, mas muito em função do efeito base, né? Por causa das leituras baixas que a gente teve de inflação no ano passado e também na normalização de alguns componentes ali que foram impactados pela pandemia, mas que isso vai se dissipar ao longo do tempo e que passado esse momento a gente vai voltar haver uma inflação mais baixa, como foi o caso no último ciclo de crescimento americano. Então, caso esse cenário se concretize, a gente vai conviver ainda por bastante tempo com uma política monetária altamente expansionista, o que é positivo pensando em crescimento global, já que nesse novo framework do Fed, as expectativas elas perdem relevância e ganham espaço, né, a inflação realizada. Né? Ou, em outras palavras, o Fed ele não vai se antecipar e ele vai esperar que um aumento da inflação se concretize para agir. A gente acha que a inflação é uma variável relevante a ser acompanhada. E de outros bancos centrais, né, como o Portela comentou, a gente tem o Banco Central da Inglaterra, mas ainda também é um banco central que está ali esperando novos dados, né, ver o que vai acontecer com o crescimento. O Reino Unido continua vacinando muito bem, já tem data marcada para retirar as medidas de restrição, então o Banco Central vai acompanhando o cenário aos poucos. E lá no Japão, o BOJ eles anunciaram, né, que a banda de negociação dos títulos de juros de 10 anos vai poder ter um range ali maior, né, de negociação, para poder andar num range maior de 20 para 25 bips, mas o presidente lá do Banco Central já avisou que nesse momento o importante é manter a taxa de juros baixa e estável para você sustentar a atividade econômica, né? Então, os bancos centrais aí avisando que eles pretendem deixar o estímulo por bastante tempo, né?
E mesmo com o Powell, né, o presidente do Banco Central americano, né, ele respondeu muito bem as perguntas, né, e tentou enfatizar, né, que eles vão demorar muito, né, para subir os juros, tentaram mostrar isso, né, nos, os DOTs, que são as projeções de cada diretor, né, com a sua curva, né, de subida de juros. Os mercados chegaram até a fechar bem, né, durante o dia, mas, né, dia seguinte, a gente voltou para a tendência de abertura de juros, porque a expectativa da economia americana continuar crescendo forte segue, e existe uma preocupação da inflação, né, subir um pouquinho mais rápido, né, nos próximos meses. Isso tem deixado o mercado apreensivo ainda, então a gente teve mais uma semana, né, dos juros americanos 10 anos, né, abrindo aí 11 bips na semana, que afetou, né, a bolsa de tecnologia, a bolsa do S&P 500 também, as duas caíram aí 0,50 na semana. O dólar, né, ficou forte durante a semana e foi acentuado também pela constante demora da Europa, né, no ritmo de vacinação. A gente teve no início da semana eles cancelando a vacina da AstraZeneca e depois, no final da semana, liberando novamente. Tem Paris em lockdown, né, então a Europa muito atrasada aí no processo de vacinação, o que você acaba abrindo o gap, né, dos Estados Unidos com a Europa, né? Então são as duas principais moedas no mundo e isso gera aí uma força no dólar no curto prazo, né? Então isso acabou atrapalhando os mercados, né, no geral. Mas essa semana foi, né, na parte de Brasil, bem diferente, né? Então acho que a decisão do Banco Central de iniciar o ciclo, né, um pouquinho mais forte na frente da curva aí do mercado, ele mostrou, né, para os críticos que achavam que o governo estava dando uma guinada populista desde a intervenção ali na Petrobras, mostrou que, né, eles continuam, o Banco Central segue uma política, né, ortodoxa, independente, e agiu em linha com o que a gente esperava. Né, Daniel, comenta um pouquinho aí sobre o Copom.
Claro. Então, justamente, pensando no resultado do Copom que a gente teve nessa semana, foi um resultado bastante duro em termos do conteúdo comunicado e também comparando com a expectativa de mercado, mas que é parecido com a cabeça que a gente estava pensando dias antes da reunião. Então, por exemplo, quando ele cita ali como é que ele está avaliando o cenário externo, ele avalia o cenário externo como mais adverso para economias emergentes, nesse contexto de taxas de juros, mercado de taxas de juros nos Estados Unidos um pouco mais pressionado, expectativa de que a inflação nos Estados Unidos também se fortaleça nos anos à frente. Então, isso aí torna o ambiente externo um pouco mais incerto e adverso. E, principalmente, também, quando ele pensa sobre a inflação, ele ressalta a influência que as commodities, junto com a depreciação recente do real, têm tido sobre a inflação. Então, ele mostra projeções de inflação bastante elevadas. Se a gente considera o cenário base dele, ele está projetando uma inflação de 5% para esse ano, uma projeção até maior do que a gente imaginava que ele iria mostrar, e bastante influenciada pelas commodities, que batem em alimentos, batem em gasolina, e aí ele tem um cenário de preços administrados de 9,5%, influenciado justamente por esses fatores, e que, na visão dele, que é correta também na nossa visão, levou a essa decisão mais dura por parte de decisão da taxa de juros. Então, o primeiro efeito benéfico da falta de juros que a gente viu de 0,75 é tentar, na medida do possível, ainda diminuir um pouquinho essa inflação de 2021, está quase saindo do horizonte relevante, mas ainda pode ter alguma influência ali da taxa de juros agora, mas principalmente pensando em 2022, essa foi uma decisão bastante importante, certa, porque ela evita o risco que estava sendo bastante alto nas últimas semanas, para a gente ter um contágio maior das projeções de inflação de mercado e também do próprio Banco Central para 2022. Elas atualmente estão 3,5%, tanto na projeção do Banco Central quanto na do relatório Focus, mas constantemente com essa revisão a cada semana praticamente das projeções de inflação para 2021, isso estava colocando em cada vez mais risco as projeções de 2022 também começarem a aumentar. Então, como um todo, a gente vê essa decisão do Banco Central como bastante acertada, bem adequada ao momento atual de inflação, de fato, pressionada, O Copom deixou praticamente telegrafado que vai ter um novo aumento de 0,75, e essa também é a nossa expectativa para a próxima reunião. E após essa próxima reunião de maio, a gente vê uma sequência ali de altas de 0,50 pontos base, e com isso levando a Selic até 6% no final do ano.
Tem uma discussão, né, em relação ao comunicado, que o Banco Central indicou um ajuste, né, um ajuste ainda sem indicar que vai em direção ao neutro do 6%, mas é natural que ele no início faça isso. Eu acho que o primeiro passo vai ser levar a Selic a 4,5%, em linha com os outros emergentes. Isso já está tendo reflexo aí no câmbio, né? A gente viu o câmbio aí caindo 1% aí na semana, mesmo com dólar forte global, né? Isso, né, trouxe impacto positivo na Bolsa, porque, né, que mostra o Banco Central independente, comprometido aí com a inflação. Então, se você antecipa o ciclo, pode ser que nem precise subir isso tudo até 6%, né? Vai depender do cenário até lá. Hoje a gente já teve um pouco do reflexo, né? O câmbio caiu, a gasolina tinha caído na semana lá fora, então com isso a Petrobras conseguiu voltar a cair o preço do combustível aqui no Brasil. E se o câmbio ficar controlado aqui, a gente vai ver a parte agrícola, né, que pressionou muito a inflação, começar a devolver, e a gente começar a ver, não no IPCA no curto prazo, que ainda vai ficar alto, mas no IPCA e no segundo semestre começar a caminhar aí para perto de um fechamento de 5% no ano. Então, eu acho que está tendo um impacto positivo nos mercados. A curva de juros, né, logicamente, tem um impacto mais forte. A parte curta abriu bastante. A gente teve um movimento que a gente chama de flattening da curva, que é quando o longo fecha, né, e o curto abre. Isso tem impacto positivo da economia real, né? O que importa para as empresas, para a estrutura de captação, é a parte longa de juros e não a Selic no pé. A gente estava com a Selic a 2, né? Só que o mercado com o day longo projetando a Selic a 9,10. Né? Então, melhor você ter a Selic a 4,5 com longo a 6,7 do que a estrutura como a gente estava vendo. O mercado até acho que no movimento de stop de juros, né, está colocando uma alta de 100 bips na próxima e mais uma de 7,5, né? A gente acha um exagero, por mais que a inflação vai rodar aí muito, muito alta no curto prazo. A gente tá bem esperançoso aí que o câmbio vai caminhar para perto de 120, 130. Lembrando que o investidor estrangeiro tem 37 bilhões de compras na BMF de dólar. E ele está aqui para arbitrar juros baixos contra os juros mais altos de outros emergentes. Então, à medida que a gente suba os juros, esse primeiro 7,5 já tem um efeito, o segundo 7,5 vai ter mais um efeito ainda, que seria que vai estar 3,5 contra 4, 4,5 dos outros emergentes, e vai forçar o investidor estrangeiro a zerar essa posição e ajudar o câmbio, né, para caminhar para perto de, né, 5,20, 5,30, que é o que a gente está mirando aí no curto prazo. Então, o mercado teve uma semana positiva, a Bolsa aqui subiu quase 4% na semana, né, com o real valorizando 1%. Então, a gente está numa toada aí de Brasil mais positiva, né? Infelizmente, os números de Covid estão piorando. A gente acha que a gente vamos ter aí mais uma ou duas semanas muito duras, né, para a gente chegar perto aí do pico e começar a ver notícias melhores em abril. Né, Daniel, a gente tem a expectativa que em abril a gente vai ter mais de 80 milhões de doses, né, e até o meio do ano, bastante dose para a gente vacinar, principalmente grupo de risco, né?
Sim, de fato, o cenário atual está bastante ruim e está numa dinâmica negativa, a doença aqui no Brasil. Mas isso vai impactar a atividade no curtíssimo prazo, mas eu acho que o importante é esse cenário mais a médio e longo prazo, né? A gente tem esperança de que, com as contas que a gente tem a partir de levantamentos de notícias e também declarações na imprensa, de que a partir agora, já do final desse mês, a produção de vacinas, tanto por parte do Butantan quanto da Fiocruz, vai entrar de forma mais regularizada. A gente tem estimativa que o Butantan, por exemplo, está produzindo aproximadamente 1 milhão de dólares por dia, pegando o cronograma de liberação de lotes recentes, e isso já em março deve totalizar uma oferta ali de aproximadamente 30 milhões de vacinas, que já é mais que o dobro do que a gente viu ali em fevereiro, e pensando em abril, isso aí aumenta ainda mais, né? A gente tem 50 milhões de doses, só contabilizando a Coronavac e também a AstraZeneca, que são as liberadas até agora pela Anvisa, mas contabilizando outras vacinas que devem ser liberadas também no curto prazo, como, por exemplo, o Sputnik, que está tendo bastante lobby no âmbito político nesse sentido, a gente pode ter uma oferta total já de 80 milhões de doses já no mês de abril, contabilizando todas as vacinas que a gente está para receber nos próximos meses, não apenas em abril. Então, com isso, a gente tem um cenário bastante positivo e que deve permitir o controle maior da doença daqui para frente, e com isso a retomada da atividade.
A gente espera aí que a vacinação acelere, que essas novas doses estão sendo produzidas e mude a dinâmica aí das notícias aí da doença, né? Então é isso. Obrigado aí pela participação de todos, né, Sara, Daniel, e até o próximo podcast semana que vem.
Obrigada, até o próximo.
Próximo.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.